Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo.
Hoje tenho um prazer muito grande de falar sobre um tema que eu gosto, muitas pessoas gostam e muitas pessoas precisam. Não gostam, mas precisam. Mas eu acho que se elas encontrarem um jeito divertido de fazer, elas vão passar a gostar muito mais.
Ah, vá, é mesmo?
E é como aprender qualquer idioma utilizando a internet. E quem vai falar sobre isso hoje é um convidado formado em letras e já aos 17 anos ensinava inglês para os alunos das escolas da rede pública e privada da metrópole de Bebedouro, São Paulo. Ele fala inglês e espanhol bem e francês nível sobrevivência. Ele foi chamado de maluco quando pediu as contas em todas as escolas para trabalhar com blogs há 5 anos. E hoje tem que lidar com assédio das fãs em viagens para eventos de marketing digital de todo o Brasil. Tamanho sucesso do seu blog, Adir Ferreira Idiomas. Com vocês, Adir Ferreira. Seja muito bem-vindo ao Supercast.
Olha, já contando todos os meus segredos aí pra galera do Supercast.
Agora já tá comprometido. Vai ter que falar de todos esses. Não tem como ir embora.
Todos falar disso. E tem várias histórias desse, viu? Olha.
Esses moleques vão aprontar confusões tamanho família.
Adir, que legal ter você aqui. Deixa eu contar pro pessoal que tá ouvindo. Como que eu conheci o Adir? Como é que o Adir veio parar no Supercast? Afiliados do Brasil, em São Paulo. No Happy Hour, então tinha uma galera conversando, sei lá, deve ter umas 600 pessoas tinha, Adir, eu acho, né?
É.
Tinha uma banda tocando.
Ai, meu Deus.
Aí eu lembro que tinha um grupo de pessoas se inclinavam pra trás quando eles riam, de tão forte que eles riam. E eu falei,
caramba, o que tá acontecendo ali, né?
E alguém me falou,
cara, você conhece o Adir?
E eu falei, não. Me pegaram pela mão, me arrastaram pro grupinho e eu vi que era o Adir sendo o Adir. E a galera adorando, o Adir era a luz.
É a estrela e lua.
Era um show à parte dentro da festa lá, né? E imediatamente eu me conectei muito com a Dira, o jeito dele e as sacadas que ele compartilhou e tal. O ponto alto foi quando ele pegou o microfone do vocalista da banda.
O microfone pra mim é tudo.
E ele cantou provavelmente as 3 músicas mais aplaudidas do show da noite lá. E o Adir é um empreendedor digital de grande sucesso que tá numa ascensão meteórica nos últimos tempos. E a gente vai conhecer toda essa história dele hoje. Você lembra desse dia, Adir?
Olha que responsabilidade. Eu lembro sim. Eu até tinha conversado com o Rafael, do afiliado. Falei assim, Rafael, vai ter banda, cara. Eu preciso cantar uma música, me deixa eu cantar. Ele falou assim, vamos lá cantar. Geralmente, quando você pede pra cantar uma música com uma banda, a banda fica meio receosa, né? Algo que você não sabe ainda, Pedro Superdi, é que eu sou cantor profissional também. Eu te contei isso?
Ah, que você tem nível de cantor profissional, 600 pessoas descobriram aquele dia.
Eu sou. Eu canto na noite em Bebedouro e na região aqui desde 2010 também.
Caramba, que legal.
É, e é que eu faço o Adir Ferreira Pocket Show. Você não sabia disso, né?
Não.
Ah, olha só, revelações aqui no seu Supercast.
Mas eu quero ir agora.
É um show pra lugares pequenos, né? Porque tem muita interação do público. Eu mexo muito com as pessoas, eu ofereço música e vou cantando o que eles gostam ali.
Sim.
Sempre com uma pegada... Então, eu fico mais nos clássicos, no Sinatra, no Michael Bublé, nas músicas mais antigas. Toco uns mambos, uns tchá-tchá-tchá. O pessoal fica enlouquecido com o Pocket Show.
Tem algum vídeo online que a gente possa mostrar pro pessoal ou não?
Tem, de um dos primeiros que eu fiz.
Beleza, você que tá ouvindo, então aproveita. Na postagem do episódio de hoje vai ter uma palhinha do Adir Pocket Show, se quiser entrar em contato com ele depois pra levar ele pra sua cidade.
Pocket Show, quem abre é o Luan Santana, né? Porque eu sou a estrela principal. É, agenda, empresário, esse tipo de coisa, né?
Adir, você obviamente é um people person, né? Uma pessoa que gosta de pessoas. Sempre foi assim, desde pequeno?
Então, de pequeno não. De pra um tanto tímido, por quê? Tive poliomielite quando eu era pequeno. Eu passei minha infância muito em hospitais. Nossa, eu vou me aflorar. Nossa, eu vou receber várias zoadas com isso aí, né?
É mesmo, é?
Eu me aflorei de Adir ser Adir na adolescência, né? Né? Eu me aflorei, I blossomed em inglês, né? Blossomed into being who I am quando eu tava os 13, 14 anos. Eu fui sendo Adir até hoje. Eu achei que com os anos eu fosse ficar mais calmo, mas eu tô piorando, sabe? É que nem vinho, sabe? Se fica mais encorpado. Eu fiz 40 anos esse ano, achei que eu fosse ficar mais calmo, mais plasto. Mentira, não fiquei nada.
Nossa.
Eu tô pior do que eu sempre fui.
Não, mas eu tenho certeza que a tua base de fãs tá só crescendo, Adir. Você falou, eu passei parte da minha infância em hospitais, foi isso?
Ah, sim, porque eu tive poliomielite quando eu tinha 9 meses de idade. Eu fiquei em coma 11 dias. A poliomielite é uma doença neurológica que ela atrofia os membros. A minha sorte é que a minha atingiu só a parte de baixo da minha perna. Não precisei não usar cadeiras de roda. Eu ando de boletinha e de aparelho ortopédico e tal. Foram anos meio turbulentos, né?
Nossa, que legal.
E... não foi legal não,
que...
filho. Não.
Que legal que você pode falar com relação a isso, né? Tão bem, tão desestressado, tão resolvido com isso. Qual que foi o seu primeiro emprego? Ou como é que você se envolveu com o mercado de trabalho?
Eu tinha 14 anos aqui na cidade. Abriram o primeiro sindicato dos trabalhadores da prefeitura aqui. Eu já sabia datilografar, porque eu sou antigo. Preenchendo ficha dos trabalhadores, aí eu lidava com um monte de gente. Nesse meio tempo, eu estudava inglês já. Então, eu comecei com 10, 11 anos. Aos 14, eu ganhei uma bolsa de estudos pra estudar na única escola que tinha aqui. Foi um prodígio, assim. Aos 17, um amigo do dono de uma escola que abria aqui. Aí ele disse, olha, eu tenho um amigo que já fala inglês e tal, ele queria dar aula, trabalhar, ter dinheiro e tal. Aí eu comecei a dar aula de sábado à tarde, que era uma tortura, porque você imagina, você tá no terceiro ano do ensino médio. E a galera tá fazendo churrasco de sábado à tarde, tá? Ai, né? Tava zoado e tal. E você tem que dar aula. Eu falei assim, então tá. Aí eu peguei e fui. Eu tinha duas turmas à tarde, não recebia direito. Na época, aquelas histórias de escola pequena, mal gerenciada, né? Abriram turmas durante a semana de noite. Então, eu dava aula à noite, de segunda, terça, quarta e quinta, e no sábado à tarde.
Certo. Né?
Então, foi esse o meu ensino médio aí, o terceiro ano. No outro ano, eu nunca fui um aluno bom de notas. Assim, me falhavam, né?
Certo.
Então, eu me propus a fazer tradução na Unesp em Rio Preto. Prestei o vestibular. É óbvio que eu não passei porque eu não tinha estudado o suficiente. Então, aquele ano sabático de estudo que eu tive, que foi em 93, eu dei aula das 7 da manhã às 11 da noite. No outro ano, eu fiz vestibular aqui em Bebedouro mesmo. Eu fiz letras, continuando dando aula, né? Até 2009. 18 anos aí.
18 anos dando aula. Sim, então sempre tem uma coisa nova, né? Uma experiência nova, uma história que um aluno traz.
Sim, é uma montanha russa, sabe? E assim, eu lembro que eu dava aula de espanhol, o aluno no meio da aula levantou e disse assim pra mim, ó, eu não gosto de você. E saiu. Ainda bem, porque vai com Deus, né? Faz a Roberta Miranda e vai com Deus, meu filho. Então tem esse tipo de coisa, né? Ixi, mas tem muitas histórias, muitas.
Ah, imagino. Dá
livros e livros, cara. Dá livros de histórias.
Sim, uma vida inteira, 18 anos,
né? É, entendeu? Em 98 eu entrei pra escola particular também, fiquei até 2009. Também curso pré-vestibular, aula voluntária em igreja, aula voluntária em creche, em centro social. O que você pensar, eu já fiz.
E pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes também, né,
Gil? Isso você não pode de contemplar um estilo só de aprendizagem. Então, por exemplo, o que na língua inglesa a gente preconiza hoje, preconiza, tô falando difícil.
Uau,
né?
Pedagogo.
Tchim, preconiza, elenca, essas coisas, as coisas de pedagogo, né? E, assim, você vai apresentar a sua aula de várias formas para que vários estilos sejam contemplados, tipo o estilo visual, auditivo, cinético, sinestésico. Aí adulto já é outra história, adulto já tem o jeito dele de estudar, então você só dá umas guiadas ali. A responsabilidade é dele agora, né?
Sabe, Adir, eu fui convidado para dar aula na MBA há uns 2 anos atrás, e o que eu percebi foi que existe uma grande parte dos alunos estão lá só pelo diploma, porque a empresa vai pagar mais se ele se formar no MBA e ele não tem aquele brilho no olho de ser apaixonado pela matéria. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, como é importante realmente as pessoas estudarem o que elas gostam, né? Porque daí essa motivação, ela é intrínseca, né?
Sabe assim, eu acho que em contrapartida, o professor, ele tem que ter o brilho no olho também. Você tem que ter paixão pelo que você faz. Você, e fala assim, putz, eu preparei uma aula tão legal, eu vou contemplar todo mundo que tá naquela sala de aula. Idealmente, o professor sério, ele não desliga um minuto da vida dele. Por exemplo, eu não dou aula desde de 2009, assim, mas eu vou assistir um seriado, que eu sou meio nerd.
Bazinga!
Eu adoro seriados, essas coisas. E eu falo assim, putz, olha que cena legal pra ensinar o Present Perfect, cara. Que legal. Se algum professor visse isso, putz, olha que música legal pra conscientizar a galera que eles podem conseguir. Tipo a música que eu vou indicar já já. Então é o seguinte, eu fiz um curso agora no Rio, que era pra professores de inglês. Então eu, embora não esteja na sala de aula, eu tô sempre atualizado do que tá acontecendo. Como eu posso aplicar isso nos meus alunos. alunos online agora. Você tem que ter o brilho no olho.
Assim como qualquer profissão, né, Dira? Interessante a gente tá falando sobre isso. Tem pessoas que estão ali, mas no coração dela não tá ali, né? Ela queria estar fazendo outra coisa se ela pudesse. Eu já me consultei com médicos que era óbvio que aquele médico não gostava do que ele tava fazendo. Ele é um médico, imagina, né?
É, olha o tanto de tempo e dinheiro que ele investiu ali na formação dele, né? Qualquer área de atuação, a gente tem que ter paixão. É igual ser professor. Ah, eu fiz letras, eu sou professor, mas eu odeio. Porra, você gastou uma dinheirama na faculdade, xerox, transporte, roupa, pra fazer o que você não gosta? Você é muito burro.
Você é burro.
E quantos anos estudando, vendo que a coisa ia pra aquele lado, e você continua,
é,
né?
Por que não parou, pô? Ah, é porque é o seguinte, vai na delegacia de ensino, pega uma aulinha ou outra, assim, isso me dá um certo asco de gente que me fala isso hoje em dia, tá? Porque assim, pô, então você tá ali de meio de enfeite na sala de aula.
É, aí entra a parte de você ser um mestre na sua área, né, Adir? Se você é um professor, o que é um professor? O que é um mestre? Ele é um especialista em pegar um conteúdo e conseguir customizar pra realidade do aluno.
Exatamente.
Né? Então, se eu não faço isso, se eu simplesmente pego o conteúdo e entrego do jeito que ele veio pro aluno, eu não agrego valor, né, nesse processo, eu não sou um professor, né? Eu estou ocupando o lugar do professor, mas eu não sou um professor. E eu me enquadro nisso porque hoje a gente vive uma organização de ensino, né? A gente ensina as pessoas sobre empreendedorismo. E a gente tem esse cuidado de poder entregar coisas que realmente toquem o coração das pessoas, que inspirem as pessoas, que ela possa aplicar e tenha resultado e tudo mais. E dá trabalho. É muito mais fácil pegar um autor em inglês, traduzir pro português e começar a vender no Brasil também, gente. E eu tenho esse asco disso também.
E muita gente faz aí, né?
Muita gente faz, claro. É o mais fácil, né?
Mais fácil. Eu vejo alguns vídeos, algumas fórmulas, algumas coisas que surgem na minha timeline do Facebook, eu falo assim, gente, mas acho que o fulano lá dos Estados Unidos já disse isso, hein? Eu acho, hein? É porque é o seguinte, porque eu tô muito atento com as coisas que acontecem lá fora também, e eu falo assim, gente, mas eu acho que eu já ouvi isso numa palestra. Eu acho que essa mesma frase, alguém tá copiando, e não tá legal essas coisas, né?
É muita falcatrua.
Acontece.
Alguém tá copiando. A falta de originalidade, vamos supor, você quer trazer algo de fora, licencia. É custoso? É. É trabalhoso? É. Existe você pagar royalties? Existe. Só que é o seguinte, você tá livre. Então é o seguinte, esse é o método de fulano, licenciado por fulano. Ótimo, perfeito. Agora,
você ter aprendido num lugar não te permite levar pra um outro lugar que não tem e simplesmente sair fazendo, né?
Tipo assim, é meu? Não, não é meu. Então, é por isso que assim, que você tem que sempre citar as fontes e pedir pra usar. Posso usar esse tipo? Eu lembro num post do blog meu, bem uns anos atrás, era sobre Halloween. Eu tinha ouvido um podcast do English Pod, que é do pessoal lá de Los Angeles, que é muito legal. Aí eu mandei um e-mail pro Jeff McQuinlan, que é o cara, falou assim, olha, eu queria usar o áudio. Posso? Aí ele disse assim, nós geralmente não costumamos fazer isso, mas você pode. Aí ele mandou uma carta pra mim me autorizando a usar o áudio nas seguintes condições, ó, não pode fazer download, blá 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 blá. Eu pus bonitinho no blog, ó, usado com licença e tal. A outra história, British Council, uma ONG que tenta fomentar a cultura britânica no Brasil e na América Latina, eles têm uns podcasts muito legais. E eu pedi pra usar no meu blog. Sim, claro. Então mandaram a carta, ó, você pode fazer isso, 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 você pode usar esse, esse, esse e pronto. Joia. Usado sem lucro, né? Porque eu não tava vendendo, eu tava só replicando. É. Então assim, você tem que ter esse cuidado pra replicar o conteúdo alheio. Vejo pessoas, até de ensino de línguas, que pegam uma imagem de um livro, um vídeo, põe o áudio em cima e põe no YouTube. Complicado. E não, né, gente? Não.
É, terra sem lei, aí fica Wild West, né?
Essa ética a gente tem que ter.
É. Adir, olha só, você falou uma coisa bem interessante. Seu blog, e você tem seu blog há quanto tempo já?
Desde 2008, 2009, eu não lembro.
2008, 2009. É. Como é que o Adir saiu de 18 anos de dentro da sala de aula e passou pro blog, pra internet? Conta um pouquinho dessa transição pra gente.
Cara, incrivelmente, eu era meio avesso à tecnologia. A primeira empresa de internet de Bebedouro abriu aqui em 95. Então, eu tava no segundo ano da faculdade, back in the day, e eu falei assim,
nossa, que legal, que internet discada.
Claro, é. Passaram-se os anos e eu nunca me ative, nunca tentei comprar um computador, porque era muito caro. Eu era Durango naquela época, bem Durango mesmo.
Durango que só existe.
Certo.
Em 99, fui trabalhar numa escola aqui numa cidade aqui perto. O salário que eu ganhava lá era a prestação do computador. Então, assim, eu...
Isso em 99.
É, 99. Então,
sim, era com dólar ainda.
Era, entendeu? E aí eu lembro que eu fui na loja comprar em 18 milhões de vezes. E era no carnê, né? Eu comprei esse PC no final de 99. Eu fui pro internet dele dali a 20 dias por pura pressão das pessoas, que eu não queria ter internet. E eu lembro que uma história, olha só, É por isso que hoje não fico zoando pessoas que não têm muito conhecimento de internet, porque na virada de 99 pra 2000 teve o bug do milênio, lembra?
Lembro.
Então eles aterrorizaram todo mundo, né? Todo mundo vai perder tudo, base de dados e tal, não sei o que, não sei o que. Eu lembro que o meu e-mail da época era do UOL. Aí dia 31 de dezembro eu abri a página do UOL, né? Que era a página ali, a primeira página, e tinha um ícone de um vírus. Vírus que o UOL pôs ali, tipo assim, gente, cuidado com hoje, não sei o que. Eu achei que o bug do milênio tinha pegado meu computador, eu tirei da tomada. Só liguei dia 2 de janeiro.
Não, cara, não acredito.
Aí eu tive que fazer um scan disc, lembra do scan disc?
Sim.
Da porra toda. Essas histórias aí. Aí voltando, eu comecei a entrar na internet só da meia-noite às 6. Era
pulso e tal. Cara, é, muita gente que tá ouvindo não vai saber o que é isso, mas.
Não, sorte de vocês, viu? Que a gente já se fodeu um monte com isso. Né?
É verdade.
Né, um monte, você esperava e não sei o que, aí caía, não sei o que, era muito lento.
Uma noite inteira pra conseguir baixar um clipe.
Não, sem comparação nenhuma.
É.
Voltando, aí eu fui vendo sites que tinham atividades pra aula de inglês, porque eu sempre fui muito curioso, eu nunca me contentei em aplicar somente as coisas que estavam nos livros. Falo, putz, tem que ter um exercício mais legal disso, cara. 2007, eu entrei num blog de inglês chamado English Experts. Hoje em dia é o maior blog, a maior comunidade engajada de pessoas que estudam inglês no Brasil. E eu fiz amizade com o dono do blog. Aí ele falou assim, tô precisando de voluntários aqui, porque eu não consigo escrever tudo e fazer a parte técnica, né? Apresentar, mas eu nunca escrevi. Aí ele me apresentou o WordPress. Eu fui desvirginado, fui deflorado.
Rasga-me por dentro.
No WordPress em 2007. Foi isso.
O WordPress é de 2005, eu acho. Então,
é.
Então você pegou bem no começo.
Bem no começo, assim. E tinha... Era muito limitado. Eu lembro que a primeira postagem que eu fiz foi sobre o Present Perfect, né? O tempo verbal e tal. Aí ele me devolveu o texto e falou assim, nossa, tio, tá ruim, tá muito truncado, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, nossa, eu não sei escrever, será? E não sabia mesmo. Ele me deu algumas boas práticas de como escrever legal no blog. Aí eu fui colaborando com ele. 2008, um cara americano fez um comentário no blog. Esse cara se chama Christopher O'Donnell, tá?
Christopher O'Donnell não é aquele ator que fez o Robin.
Não é o ator, cara.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin. Eu te criei.
Não é?
É Chris O'Donnell.
O'Donnell.
Aí eu chamo ele de Chris O'Donnell, né? Chris O'Donnell
no Brasil é Chris O'Donnell.
Ele trabalhava na época como um blogueiro de espanhol pra uma empresa americana que se chama Transparent Language, que na época dava cursos de 80 idiomas via CD pro público americano só. Eles estavam começando essa parte de mídia social via blog. E ele era assistente do CEO. Aí ele foi promovido, que não dava mais tempo de fazer o blog de espanhol. Aí me perguntou, você quer fazer o blog? Eu falei assim, quero. Quanto que paga? $300 por mês. Eu tive mereção na hora.
Sexo é vida.
Imediata.
Imediata, assim, nossa! Hard on, entendeu? Mas eu recebo como? Via PayPal, que também era uma via crucis receber do PayPal aqui no Brasil.
Época,
aí foi que nesses 6 meses aí que eu fiz o blog de espanhol, eles viram que eu também tinha outros talentos. Tipo, tradução. Eu fiz a locução do curso de inglês deles, entendeu? Pedro, com essa voz.
Ai, que sensacional.
Bem-vindos, entendeu?
Foi mesmo?
Foi assim, foi com essa voz que eu fiz. Sério, eu fui a um estúdio aqui, o cara que me conhece, a Mirano, aqui, ele falou assim, Adir, como você faz essa voz de William Bonner? Boa noite, entendeu? Aí eu fiz isso 2 horas, eu gravei todo o tutorial do software pra eles em português. Eu falava porta, carne, verde.
Sim.
Eu falava porta e pronto, né, lá o caipira ali. Em agosto de 2009, nessa época eu dava aula 6 escolas, públicas e particulares, e à noite eu tinha alugado uma sala pra eu dar aula particular, porque eu tinha muita demanda, e tenho até hoje, de aula particular. Aí eu recebo uma ligação de Skype do presidente da empresa.
Tudo bom?
A gente quer que você fique 100% da sua semana com a gente. Eu falei assim, que jeito? Nós precisamos de você das 9 às 5 da tarde, horário de Boston, e a gente quer te pagar por isso. Eu falei assim, quanto? Quanto você ganha? Aí eu pus X. Eles dobraram o X, mas dobraram em dólar.
Em dólar?
Em dólar.
Nossa.
Arrepiei, falei assim, Jesus amado, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. E agora, juro por Deus, eu tive uma dor de barriga na hora.
Pra fazer a mesma coisa que você fazia, só que a semana inteira?
Pra eu ficar disponível pra eles ali, e falei assim, olha, o povo do TI tá com uma dúvida aqui pra pôr no software de português, ou de espanhol, ou de francês. Ah, esse tipo de coisa. E fazer algumas pequenas traduções, vídeos e tal, criar conteúdo também. Eu, dali uns anos, tiveram aulas online também. Eu, assim, eu aprendi muita coisa ali, mas muita coisa mesmo, e eu tava ganhando bem com isso, né? Eu disse assim, ó, eu vou pensar. Pensei 5 minutos, liguei de volta. Eu quero, eu vou chutar o balde, eu vou queimar essa ponte, dane-se. Tá, tudo bom, tudo bem. Aí ele já mandou todos os contratos que eu tinha que ler, assinar e enviar de volta pra ele. Tá, no outro dia, já fiz isso de manhã à tarde, eu fui a todas as escolas que eu dava aula e disse assim, olha, gente, sinto muito, mas tchau.
Não vou poder ficar.
Não, aí todo, assim, foi uníssono. Todo mundo falou assim, você tá louco? Internet, isso não vai levar a nada. Tipo, isso é coisa do capeta. É, tipo, que, aí disse assim, olha, eu vou arriscar. Se não der certo, eu volto a dar aula. A minha mãe foi o mais engraçado. Ela falou assim, não, Adir. Eu falei assim, mãe, já tá certo. Ai, meu Deus. Ela falou assim, aí eu vou rezar, porque ela é muito carola, sabe, minha mãe? Ela falou assim, ai, eu vou rezar. Eu vou rezar porque a gente tá com o teu. Aí rolou uma conversa. Escuta essa. Rolou uma conversa que eu tava usando droga.
Nossa.
É, porque imagina uma cidade pequena, né?
Tem quantos habitantes?
80 mil.
Certo.
Né? Então, e eu dava aula pra metade da cidade, quase. Né? Então, assim, nossa, como assim? Parou de dar aula. Você não tem noção do tanto de coisa que chegou ao meu ouvido e me trabalhei psicologicamente pra dar risada disso. Né?
Certo. Porque
eu já sabia que vinha flak aí, né? Que vinha estilhaço de guerra, né?
Certo.
O mais legal foi que eu pude, tendo esse suporte financeiro que não era ruim, né? Com o tempo livre, porque havia dias que eles não me chamavam.
Sim.
Né? Havia dias que tem 11 horas da noite. Eu pude começar a escrever os e-books, as coisas que eu gostava. Ou seja, um que eu vou lançar em breve, tô contando pra você aqui agora em primeira mão, Pedro Superti.
Opa, opa.
É o Gírias as Expressões dos Seriados, né? Que tava numa outra loja online. Aí eu tirei dessa loja, eu tô repaginando ele, eu tô regravando o áudio com um locutor americano, amigo meu. A gente lança agora em setembro, ok? Aí você pode checar lá no blog depois as datas, que eu também não sei ainda, mas é no comecinho de setembro. Eu comecei a escrever bastante, então eu tenho 15 books feitos, né? Uns estão disponíveis, outros estão lá no English Experts grátis também, e uns eu não vendo. Eu tenho inclusive um de palavrões em inglês, Pedro Superti.
Será que existe demanda pra ele?
E bom, sabe qual que foi a melhor parte de escrever esse book? A pesquisa. A pesquisa, porque eu fui descobrir coisas que a gente faz na cama que tem nome. Nossa, aquilo tem nome, que legal, agora eu posso pedir, né?
Posso chamar pelo nome, é.
Então foi divertido, cara. A mocinha fala um, não vou falar nenhuma, tá?
Tá, mas você não tem nenhum, em 2, em 5, posso compartilhar com a gente aqui?
Não, é muita sacanagem, cara, não é blog de...
Tá, então realmente é um conteúdo que só tem acesso quem compra porque sabe o que tá comprando.
Conteúdo
porque... bombástico.
Não, bombástico assim, e sem amarras nenhuma, né? Então eu me sinto fazendo a legendagem de um filme pornô.
Ah!
Eu falei assim, gente, como que as pessoas falam isso, que escrevem isso, né? Eu que não sou muito tímido, eu fiquei com vergonha às vezes de escrever aquilo lá. Eu falei assim,
sozinho no computador.
Que isso, gente, as pessoas falam isso, eu falo assim, então vai, é isso mesmo? Então é isso, brrr, e vai.
Não, eu tenho dever moral.
É, eu falei assim, não, é isso aqui, isso mesmo, então, é...
Eu me
senti meio na boca do lixo depois, sabe, que eu escrevi o livro.
Não, e é interessante que era em inglês, né? Os meus amigos americanos, eles dão nome pras coisas que ou a gente não sabia que existiam, com certeza não existe um nome pra aquilo em português.
Ah, né? Existe.
Né?
As pessoas inventam.
Então aí que tá, eles usam os nomes pra certas coisas. Então eu só imagino como tu te sentiu, Adir. Deve ter sido muito louco.
Vou dizer umas em inglês, mas eu não vou dar tradução, tá?
Tá.
É, o que mais, né, que me surpreendeu foi Rimmen. É, foi... Aí tem um chama Teabag. Pega mais legal do mundo.
Você conhece.
Teabag. Tem outro que chama Pink the Monkey, Chocolate Chicken, que é divertidíssimo isso. Tem vários ali, né? Nomes pros órgãos genitais que tem milhões.
Vários.
Milhões, sabe? Tipo a Gruta do Amor. Tipo de coisa aí, né? Tipo de, é de bobeira. Enfim.
Mas como é que nasceu a ideia pra esse livro?
Então, eu tinha ganhado um livro lá nos anos 80, e, escondido, que eu tinha 10, 11 anos, e o livro apareceu na minha casa. Alguém deve ter trazido isso aí. Falei assim, nossa, mas eu não tinha nem maturidade, nem muita curiosidade pra aquilo, né? Porque não tinha despertado o furor que é o Adir hoje em dia, né?
Oh, yeah.
Então tá, beleza. Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho esse livro ainda. Aí eu fui pegando, eu falei assim, tá, vou selecionar as coisas mais comuns, né? Porque não vou fazer um livro com práticas de fetiche, com gente de couro, aquelas coisas, né? Enfim, né? Porque tem um monte de coisas também. Eu fiz uma lista, eu falei assim, gente, mas existe algumas expressões, cara, tão divertido, divertido. Você tem que se despojar de toda a decência que você tem e ler aquilo dando risada. Aí eu fiz alguns exemplos. Eu lembro que um amigo meu lá de New Hampshire falou assim, manda pra mim que eu vou colocar alguns exemplos da vida real. Ai, Pedro, você não tem noção. Foi uma diversão, uma diversão. É uma pena eu não ter gravado aquela conversa de Skype. Nós rimos umas 2 horas com aquilo. Aí eu, ele e a esposa dele, porque aquela é pior que eu e ele junto.
E o mais legal é que são coisas que, se alguém não for lá e fazer, as pessoas nunca vão ter acesso, né? O que elas vão
não,
fazer? Vão,
não.
Vão perguntar na rua, vão perguntar ao professor do curso? Não vai?
Ah, vão, viu?
Vão.
Aluno
pergunta. Perguntam?
Vão perguntar, sim. Perguntam. Eu já tive em cada saia justa, pequeno até, um pequeno de 11, 12 anos da escola pública, eles falaram assim, teacher, o que é isso? Em inglês, eu falei assim, oi? Assim, boa. E na classe com da 30 onde? Alunos, eu falei assim, olha, isso tá no currículo. No currículo eu não posso ensinar, né? Enfim, mas aluno, ele te testa, né? Até ver aonde você vai.
Sim, sim, ver se causa impacto também, né?
É, aí eu falei assim, ai, que chato, menino, para.
Adir, esse é um dos seus produtos, né?
O legal, assim, ele tem a palavra em inglês, a definição em inglês e o termo chulo em português. Todos os exemplos são traduzidos. E a tradução também é muito legal, sabe? Assim, porque você vai e fala assim, então vai. É agora? Então vai. Né? Vira o Kid Bengala, escreve esse livro aí.
Eu fico perplexo, cara. A galera deve estar todo mundo agora com o navegador aberto procurando lá o guia.
Então, ele não tá vendo, assim, você
não,
vai
achar. Vou procurar pode... igual.
Tá, seguinte, ó, eu vou pôr uma página de venda deles, eu vou pôr aí pra, né, pra vocês comprarem, tá? Porque ele é baratinho também. Eu não vendo América. Isso, não vendo, tem vergonha.
O pessoal que quiser descobrir agora, entra no. paroalteavante.com.br/Adir A-D-I-R, tá? Ah, e a gente isso. Vai direcionar pra página de venda que o Adir vai montar. Não precisa se preocupar no Google, tá? Tá aí o link pra você. Essa transição de trabalhar pra essa empresa trouxe um benefício muito legal. Tempo pra você desenvolver um projeto seu, né?
Isso.
E é uma coisa muito interessante porque hoje muitos negócios não saem no chão porque a pessoa não tem tempo de semear ele. Só que muitas vezes ela poderia abrir mão de atividade ou até mudar de emprego onde ela ganharia um pouco menos, mas ela tem tempo, pelo menos algumas horas por dia pra desenvolver o produto dela, né? O negócio dela. E quando ele começa a decolar, não tem comparação. Você vê que foi o melhor investimento que você fez. Foi ter aberto a mão de algumas coisas pra investir no seu negócio. Você consegue
algumas
imaginar?
Algumas? Aula em 6 escolas, eu abri mão da minha vida.
É, no seu inteira, caso, né? Como é que é você olhar pra trás e sentir essa mudança toda?
Sabe que essa mudança não foi planejada. Esse ter tempo a mais, não foi planejado. Aconteceu.
Certo.
Aconteceu, mas eu tive que ter culhões e falar assim, não, eu quero mudar de vida. Porque essa época tava bem zoado financeiramente, né? Uhum. Eu tinha financiado um carro, eu mal conseguia pagar as prestações. Eram R$660, eu lembro até hoje. E aquele valor, aí eu atrasei algumas e eu sonhava que o banco vinha buscar o carro, esse tipo de coisa, sabe?
Ah,
é, então foi quando eu iniciei esse trabalho na Transparent Language, que eu pus a minha vida financeira em dia, cheque especial, cartão de crédito atrasado, esse monte de coisa, né, que muita gente se enrola. Vendo pra trás hoje, o negócio começou a guinar mesmo, assim, porque eu tinha medo da limitação física, de acreditar que eu não merecia ter algumas coisas que outras pessoas tinham, etc e tal. O turning point mesmo foi 2012, que eu falei assim, gente, eu quero começar a viajar. Tô ganhando um dinheiro, eu tô gastando em coisa que não tem muita importância, né? Outubro, eu comecei a tirar o passaporte. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu tenho visto americano agora, eu posso viajar. Aí eu fui lá visitar as pessoas na Transparent Language, que fica em Nashua, que é pertinho de Boston ali. Aí eu fui pra Nova York e fui pra São Francisco. Numa viagem de 23 dias, sozinho e de cadeira de roda também. Aí em Nova York, eu me virei de cadeira de roda. Fui ver o Rick Martin na Broadway, porque eu mereço.
Opa!
Aí eu vi que tudo é possível quando você, se planeja e você acredita que você consegue. O traveling bug me mordeu, cara. Eu não consigo parar de viajar mais. Aí eu entrei no marketing digital e tem vários eventos e tal. Você vai no evento, vai no outro. Poder fazer isso hoje, né? De eu poder ir pra um evento, ficar 3, 4 dias lá, de passar uma semana no Rio de Janeiro estudando com outros professores. Ou dizer, ó, hoje eu não quero fazer nada. Se eu tivesse num ritmo de sala de aula, estaria com a voz zoada, estaria estressadíssimo, estaria cheio de papel pra preencher.
Uau, homework.
E,
saudades,
assim,
hein, Gê?
Não tenho nenhuma. Nenhuma.
Final de semestre, tem que colocar tudo em dia.
Eu tô muito satisfeito com o que tem acontecido comigo, assim, porque tenho muito orgulho do que eu tenho feito também. Não é orgulho de ego, é orgulho de ver que eu consigo ter atitude. A limitação física não me impede de fazer nada.
Ou seja, essas experiências te deram a certeza de que quando você quer fazer alguma coisa, você pode fazer.
Sim. Ano passado eu lancei meu curso de inglês morrendo de medo de ninguém comprar, né? Aí 115 pessoas compraram. Eu falei assim, e agora?
Que loucura.
Aí o blog, eu o profissionalizei em 2013. Eu pus uma página de captura lá e fui aprendendo como chegar essa mensagem até outras pessoas. Não tinha na época a volúpia, né, de ter leads. Ai, quero leads. Não, sim, as leads vinham de...
Organicamente.
Aí vem até hoje.
Quantos artigos tem publicados, Adir?
Ixi, mais de 200.
Pois. E inclui em que tipo de assunto?
Assunto, vocabulário, gramática, vídeo, expressão idiomática, puxões de orelha.
Você pode pegar tanto aluno quanto outros professores que querem se apresentar também, né?
Muitos teachers me acompanham. Vou te contar uma história. Eu fui pra Sampa e pro Rio agora em julho pra fazer curso de teacher, né? Num seminário de tecnologia, inglês com tecnologia, que foi massa, foi muito, muito legal. Lá, como era tech, assim, a sua inscrição era num QR code, né? Certo. E o menino, que era o voluntário, que ele era o minder, né? Ele pegava o celular e ele registrava lá que eu era eu. Aí ele viu o meu nome... Ele falou assim, não acredito. Eu falei assim, o que foi? Eu não paguei? Você é o Adir. Eu falei assim, sou, tudo bom? Tudo bem. Aí ele começou a tremer. Ele era um estudante de letras que me acompanha desde o início, desde que ele tinha 13, 14 anos. Então, ele falou assim, nossa, eu disse assim, ó, I'm freaking out. Eu falei assim, don't freak out, não fica doido. Tudo bom, tudo bem. Não, vou tirar uma foto, sei o que, sei o que. Aí esse menino, ele ficou tão starstruck, tão maravilhado, porque personificação de alguém que você admira ali, que, né, você vê os vídeos, os posts e tal, né? Teve vários episódios desses. Eu fui numa festa do grupo Real Life English que teve em São Paulo, que é uma festa que você se junta pra falar inglês. E uma moça com o marido, a moça era russa, mas morava aqui. O marido falou assim, olha, vá até a minha mesa porque a minha esposa não tá conseguindo andar e ela quer te conhecer. A moça não conseguia levantar...
Não conseguia ir até ali.
Cadeira.
Caramba!
Assim, eu penso, assim, eu gosto de muitos artistas, muitas pessoas, eu não sei se eu teria essa onde ficar freaking out.
Paralisado.
Mas a moça ficou, coitada, falou assim, nossa, eu te acompanho sempre, ela chorou, foi um circo, sabe?
Uau.
Mas é muito legal ver isso, assim.
Sensacional, né? Ou seja, isso é uma coisa que a gente bate bastante em cima da tecla. Inclusive, nas minhas palestras, eu falo sobre a questão do alcance. Na nova economia que a gente vive hoje, o alcance é um dos maiores multiplicadores do resultado que você pode ter. Então, você pode pegar o mesmo modelo de negócio que atinge 1.000 pessoas, e se ele passar a atingir 100.000, o mesmo produto, você tem um resultado totalmente diferente. Antigamente, o Adir tinha esse impacto nos alunos dele, que ele tinha dentro da escola, será? 200, 300, 500 alunos, né? Que conheciam ele. E a partir que começa a colocar esse material organizado dentro da internet, tem um alcance que nem a gente sabe direito onde é que deve ter pessoas que te acompanham, que tem uma fotinho com uma vela lá no quarto dela, do Adir, no quarto. E a pessoa mora lá em Bangladesh. Imagina, nem imagina, né, que aquela pessoa existe. Vantagens de quem quer ter um negócio digital, né, Adir? É você realmente colocar ali e a coisa toma uma vida própria, né? Uma coisa absurda. Imagina você com 200 artigos. Lançou essa sua primeira turma com 111
alunos. 111
alunos,
acredita?
Tinha uma meta, Adir, na época? De
imagina! Eu tava muito relutante em lançar o curso. Eu tinha uma unidade preparada na cabeça.
Certo.
Né? Aí eu fui pro Afiliados Brasil ano passado. Eu tenho um amigo muito, muito querido que é o Thiago Tesman. Aí ele ficou me atazanando. Vai, lança o curso. Lança o curso. Lança o curso. Eu falei assim, Thiago, mas não dá tempo. Eu falei assim, não, a minha agência te ajuda, tipo, na parte técnica, sabe? De montar isso com o Expedital.
Certo.
Aí ele falou assim, então tá. O Afiliados acabou no domingo, meu voo que sairia às 10 horas da noite de Guarulhos, saiu às 4 horas da manhã. Então, eu cheguei em casa às 8 da manhã.
Certo.
Eu falei assim, gente, é agora ou nunca. Peguei, tomei um banho, fiz um litro de café e falei assim, agora que eu vou pôr essa coisa no ar. O vídeo número 1 saiu na quinta-feira.
Caramba. Planos... Caramba.
Pro vídeo 2, zero. Nada. Entendeu? Nada. Aí eu fui fazendo isso, sim, mas na correria, papapá. Aí eu abri o carrinho e deram vários problemas. O outro cara que me deu muita ajuda foi o Matheus Bicalho lá do Hotmart, que ele me ligou. Ele falou assim, Adir, seu carrinho tá com problema. Eu falei assim, como assim? Aí eu entrei lá pra ver o que que era. Eu tinha feito uma oferta de teste de R$3. Ah. Aí o povo começou a comprar R$3.
Ai.
Aí ele tirou. Aí eu tive que mandar e-mail pra todo mundo de volta. Falei assim, olha...
Compra de novo.
É, compra de novo. Assim, aí um me mandou um e-mail gigantesco com o código do consumidor.
Ai.
Que eu li, eu fiz egípcio, eu ignorei total e move on, né?
Certo.
Aí foi que eu vendi de uns 10 na segunda-feira, né? Que eu abri o carrinho. Na terça-feira eu fiz um webinário. Aí vendi 36.
Uau, o webinário converte muito bem.
É, no webinário, assim, foi muito legal. Eu falei assim, gente, e agora? Aí foi vendendo, eu fechei o carrinho na sexta, na hora do almoço, porque eu tinha feito 6 em 5 já. É um 6 muito generoso, bem legal foi. Aí eu tive que abrir uma outra empresa, porque a empresa que eu tinha era de palestras pra cursos on location aqui, né? Eu tenho uma sócia, a gente dá curso aqui pros teachers também.
Certo.
Né? Então eu tive que abrir uma outra empresa, é outra história. Aí foi todo aquele trampo de negócio digital e tal, até se encaixar numa categoria, não sei o quê. Nesse meio tempo, eu tinha lançado antes o guia de pronúncia. Aí alguns parceiros fortes de inglês, alguns blogs fortes, que tinha lista aquecida já, eles me promoveram que o primeiro dinheiro grande que eu ganhei foram R$17.000 em um dia. Eu vou te explicar que jeito. É esse meu parceiro que é de um blog grande aí, ele que me apresentou o Hotmart. Vamos lá, porque dá pra fazer afiliados e blá, blá, blá. E eu falei assim, ah, então tá. Sabe, meio descrente, ah, é coisa nova, enfim. Aí ele mandou.
Vamos tentar.
É, vamos tentar. Uhum. Aí, na quinta-feira de manhã, ele mandou o e-mail pra lista dele com um puta desconto. Era 50, então eu vendi por 35 na época.
Certo. Exclusivo pra lista dele.
É, pra lista dele. Aí, eu fui num samba de noite, né? Eu fui num samba, falei assim, ah, que se dane. Ah, ele mandou o e-mail às 7 horas da noite. Eu fui pro samba e, assim, eu tinha um smartphone tão zoado, que era petitiquinho, não sei o que. Eu via que aquilo tava piscando. Eu falei assim, que porra é essa?
É spam.
Spam. Era o Gmail com vendas do Hotmart.
Caramba. Quando que você viu? Lá no meio do samba mesmo?
É. Eu falei assim, gente...
Aí que se entregou pro samba.
Aí eu me esparramei e ninguém me juntou. Ah, então beleza, agora tô rica.
Porque eu sou rica!
É agora.
Rica, é agora.
Eu sou rica!
Não, assim, não, me assustou aquilo,
sim,
sabe?
Sim.
Me assustou, falei assim...
Foi a primeira demonstração do poder que pode ter, né?
Aí foi que eu falei assim, ah, então, esse guia que era de inglês americano só, eu pus um monte de material extra e eu pus o preço 5 vezes mais. Hoje, esse é meu carro-chefe, o guia de pronúncia, ele vende todos os dias quase um ou dois.
Sem anúncio?
Nenhum.
Caramba, que louco.
Tem muito, muito legal, sabe? Muito, muito legal, assim. Esse guia de pronúncia, ele veio porque a galera já deve ter percebido que eu dou umas gaguejadas às vezes. É, eu sou gago. Eu sou bem gago, mas eu tenho ups and downs, altos e baixos, né?
Uhum.
Então, se eu fico muito animado ao contar uma história, ah, pronto, gaguejei, fodeu, né?
É. A entrega.
Mas na adolescência eu era mais gago. Ficar vermelho porque não saía nada.
Ai.
E aí eu fui pra vários terapeutas e tal e nenhum fez nada comigo. Aos 20 anos eu tava na faculdade já dando aula gago. Olha só.
Uau.
A vida me deu limões. Eu peguei vodka, né? E fiz uma caipirosca ali. Né? E aí eu fui no fono que tava aposentada já, porque eu não tinha grana. Eu falei assim, olha, eu preciso da ajuda da senhora. E ela se chamava Dilma.
Ô Dilma, dá um jeito aí, Dilma.
Ela me falou assim, já que você tá na área de idiomas e tal, por que você não estuda da fonética e fonologia? Porque aí isso vai te ajudar nos exercícios que eu te passo, né? Foram o que deram a base pra eu ter a ideia do guia de pronúncia completo. Então eu fui esmiuçando cada som da língua inglesa, vendo contrastivamente o que pegava com a língua portuguesa. Né? Então eu fiz um esboço, aí eu fui melhorando, aí eu adicionei um monte de áudio e um monte de exercício extra, tem as contrações, tem provérbios, tem 400 frases lidas pelo meu locutor americano, o Sean Daly. Isso você não tem em lugar nenhum no Brasil, tá? Então vou lançar agora. E dá super certo, eu fico muito, muito orgulho desse material, sabe?
Como que você lançou, Adir, esse guia? Você colocou um site pra vender, você fez uma página de vendas?
Fiz página de venda que não é das melhores, mas é bonitinha.
Tá.
É bonitinha, é uma feia arrumadinha, tá? Mas ela traz todas as informações que você precisa saber pra adquirir ou não os bônus que tem, tá? Tem bônus de alguns parceiros ali também, tem e-books novos, assim, tem um monte de coisa legal. Em breve, em primeira mão também pro Supercast aqui.
Ai, 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 ai.
Eu vou estar adicionando, mas bônus vai ter uma outra parte lá com textos mais avançados pra quem já fala e quer praticar mais.
Olha, ouvindo a tua história, tem alguns cliques que eu queria compartilhar com o pessoal que tá ouvindo a gente.
Okay.
Primeiro, a questão do Adir ter tido coragem de mudar a rotina, né? Ele tinha, porque a gente acaba criando um conforto. E quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica de quebrar essa rotina. Então, o Adir, ele teve essa coragem. Aí ele teve tempo e chance
de... Me chamou de velho. Me chamou não. de velho no ar,
cara. Olha, Adir, hoje eu não sei, mas naquela época não era, né?
Ah, Pedro.
Me chamou de velho, eu que tô usando multifocal agora. Então continua, Pedro. Não. Continua aí.
Multifocal é muito bom. Aí o que acontece? A gente vai passando tempo e vai se acostumando. E quanto mais a gente cria raiz fazendo alguma coisa, mais difícil é de mudar pra uma coisa nova, mesmo que aquela coisa nova seja melhor. A Paula Abreu, ela tem uma analogia muito engraçada, você deve ter ouvido falar, Diego, que ela diz que a zona de conforto é uma merda quentinha. Você fica ali no meio, você tá no meio da merda. O fedor é horrível, mas ela é quentinha, então é difícil de sair, você acaba criando uma resistência, se acostuma, daqui a pouco você começa a justificar, mas não é tão ruim assim, até que não tem piores, e aí você fica e não muda, né? Então, o Adir teve coragem de mudar e mais do que isso, ele teve iniciativa de aplicar um modelo muito mais eficiente pra vender o conhecimento dele, né? Realmente o Adir entrou no século XXI quando ele conseguiu colocar isso no meio onde você consegue ter esse alcance, é muito mais negócio pra todo mundo, a pessoa aprende quando e como ela quiser, e o Adir pode viajar pelo mundo, pode fazer curso, pode fazer a rotina que ele quer, sem estar preso ali naquele horário fixo das aulas, começando de manhã até de noite, como era antes, né, Gê?
Nossa senhora, é.
É um modelo ingrato, e eu digo isso porque eu já fui professor de inglês, pra você ganhar mais dinheiro, só trabalhando mais.
É. Então, sabe assim, é você ter ganhar X por hora. Então, o dia tem tantas horas, né? Então, se você não tiver mais horas e mais energia, você não ganha dinheiro. Não há uma escalabilidade.
Exato, não tem como ter escala.
Não tem como escala.
E 24 horas, né? Todo mundo tem 24 horas em dia.
É, exatamente.
O pulo do gato. E pra quem tá ouvindo isso, talvez esteja nessa situação. Talvez você tá hoje no emprego ou mesmo no seu negócio, mas é um negócio que não tem escala. Você trabalha ali. Por exemplo, um dentista. Um dentista, ele atende X pacientes por dia. Ele é dono do negócio dele. O consultório é dele, ele faz o horário dele, ele escolhe o dia que você vai trabalhar, enfim. Mas se ele quiser ganhar mais dinheiro, ele tem que atender mais clientes ou aumentar o preço dos clientes. Não tem uma alternativa ou outra, né? E quando a gente inclui aí a criação de infoproduto entre outros modelos digitais de remuneração, a coisa inverte. Aí sim, você começa a ganhar escala. Nas minhas palestras, eu cito o exemplo da J.K. Rowling, que é autora do Harry Potter, né? Ela é a contadora de histórias mais bem remuneradas do mundo. Porque
olha só.
Ela é bilionária, né? É a mulher mais rica do Reino Unido. Por quê? Porque ela tem o conhecimento dela, as histórias que ela cria, que ela conta, não é... Imagina se ela fosse uma atriz de teatro, né? Ela tem que sentar fisicamente ali e contar pras pessoas. Aí sai aquela turma, vem outra, ela conta de novo, né? Ela nunca conseguiria acumular nenhuma fração da riqueza que ela gerou, porque ela colocou o conhecimento em produtos e esses produtos tomaram os quatro cantos do mundo, né? Então, todos os maiores líderes do mundo, eles colocam o conhecimento deles num papel, eles criam um documento, eles criam livros, eles criam metodologias que podem ser replicadas por outras pessoas. Do contrário, eles nunca vão ter um alcance muito grande, né?
Sim, exatamente. É, e assim, e você ter tempo de cuidar disso. Então, você preparou aquele material, você agora tem tempo pra poder vendê-lo, poder chegar a pessoas que podem se interessar por aquilo. Todo empreendedor tem que ter. A gente vende coisas pra pessoas e pessoas compram coisas de pessoas também. Então, a galera que me conhece, sabe, eu acho que eu vou até dar uma alfinetada aí, e uma dica pra quem tá entrando agora, não deixem lacunas quando você for contar a história de vida pros seus leitores e seguidores, tá? Porque as pessoas não são bobas, entendeu? Então, vamos supor que você criou um método de alguma coisa super, super legal, alguma verdade escondida ali, a pessoa vai ver o seu vídeo, vai perceber que você tá mentindo, né? Então é o seguinte, a sua história tem que ser verdadeira. Por que que você aprendeu inglês num intercâmbio? Que é muito legal. Eu aprendi no Brasil. Minha história é outra. A minha história é outra. Por que que você vai dizer que você aprendeu no Brasil, sendo que você aprendeu no exterior?
sim.
Né? Pra ganhar empatia, né, das pessoas. Olha que exemplo e tal. Não, isso é desonesto, tá? Então você tem que ter uma história verdadeira, que te dá resultados verdadeiros, porque no fim das contas, o seu tom de voz vai te delatar.
Vai te entregar, né?
A sua fala, contos e tal, você vai soltando detalhes da sua vida que não são condizentes com a história que você conta. Isso é muito feio. Todas as áreas do marketing digital. Então, uma dica pra você que tá começando agora, seja consistente, seja realista com quem você realmente é. Não se dê um título que você não tem ou que você não ganhou ainda. Seja quem você é. Fala assim, olha, gente, o que eu tenho a oferecer é isso, tá? E sempre lute e estude pra ser melhor. Porque tem muita gente medíocre e massificada por aí. A sua essência, você nunca vai errar. Você chegando como quem você é, sem amarras e sem máscaras, você vai sempre dar certo. Acredita.
Seja honesto com você mesmo, em primeiro lugar, né?
Sim, algumas ações de alguns empreendedores aí, tipo até nos e-mails, nos vídeos, eu falo, gente, como que esse cara teve coragem de pôr isso aí mesmo? Porque você conhece a história.
É muita
tal,
coragem.
Né? É muito coragem. Assim, eu não tenho muita coragem de te dizer que eu fui pra França, porque eu nunca fui pra França.
Sim, sim.
Entendeu? Quando eu for, aí eu falo assim, olha, gente, eu estive em Paris, ou eu estive em Nice, eu estive em Lyon, e lá aprendi um negócio muito legal. Mas eu não vou falar isso sem ter estado lá.
É.
Pra quê? Com que propósito? A se mostrar? Nossa, eu sou viajado, eu sou do mundo. Não, gente. Menos é mais. Sempre.
E aí, essa questão de integridade, as pessoas dizem que a vida é injusta. Eu não acho. Muitas vezes, o que a gente faz, ele volta pra gente. E às vezes é amplificado, né? Então, se você tá preparando aí, tá criando um castelo, uma base de areia, você não é íntegro nas ações que você faz, você não é sincero com você mesmo, você não é sincero com as pessoas que estão investindo em você, né, Gira? Imagina a pessoa tá comprando, acreditando numa história e é mentira. O backlash vai voltar.
Vai. Isso é simplesmente desonesto. Eu tenho um certo desprezo por pessoas assim, que podem ser ótimos empresários, mas nessa parte eles pecam, tá? Eu deixo a minha indignação aí, tá?
On record,
porque a sua história tem que ser clara, tem que ser verdadeira.
Ótimo, Adir, ótima dica. Vindo de uma pessoa que tem, e a envergadura que ele tem hoje no mercado de idiomas, sendo 100% honesto com ele mesmo, né? Com a sua história. E então, é isso que faz as pessoas conectarem com você, né, Adir?
É que eu digo sempre, você pode vir aqui na minha cidade, porque todo mundo me conhece aqui, e falar assim, ó, qual que é a história do Adir? Onde que ele trabalhou? Como que ele aprendeu inglês? Vai ser a história que todo mundo vai te contar. Eu não tenho furos na escola. Ó, não, mas aos 11 anos ele viajou, aprendeu inglês lá. Não existe isso comigo, tá? Não tô dizendo isso por eu ser melhor, falando assim, pra dar um conselho pras pessoas, fique atento e atenha-se à sua história. Você não consegue mudar o que passou, você consegue mudar o que vai acontecer.
É verdade. Você se planejar baseado no passado ou no futuro também não adianta, né?
Então, não adianta.
Bem legal.
É o que tá acontecendo agora.
Bem legal, Adir, é o seguinte, eu queria saber um pouquinho mais sobre o seu negócio, porque eu acho que a galera deve estar com curiosidade. Hoje, o seu modelo de negócio, então, você saiu do modelo físico e foi pro modelo online. Ok. O que compõe o seu negócio? Você tem o seu blog, quantos produtos você tem? Conta um pouquinho pra gente.
O blog é o carro-chefe, né? Onde as pessoas chegam até mim.
Ok. Blog de conteúdo grátis, né?
Isso. O blog tem algumas partes que você pode se cadastrar pra receber as dicas, que são semanais ou duas vezes, três vezes por semana. O guia de pronúncia que eu vendo sempre, tem até um link lá no blog, você pode comprar lá. Uhum. Eu tenho o curso Inglês Autêntico, que ele abre duas vezes por ano. Ele abre agora em outubro novamente. Ele tem vagas limitadas, sim, e não é balela.
Escassez fictícia, realmente.
Não, deu X, eu fecho lá.
Show.
Porque eu monitoro pessoalmente os acessos desse pessoal. Então, toda quinta, sexta-feira, eu vejo quem entrou. Aí eu mando um e-mail, oi, tudo bem? Eu vi que você teve teus acessos, né? Alguma ajuda e tal, e não sei o que. Às vezes eu faço algumas ações, alguns concursos ali com eles. Um agora ganha um iPad novinho, e outros 5 eu levei pra almoçar lá no restaurante super legal em São Paulo. Foi muito divertido, cara. Estar presencialmente com essa galera é muito legal também.
Muito legal. Adir, se você tivesse que indicar um livro que tenha a ver com você.
Um livro? É. Um livro indicaria O Código do Talento.
O Código do Talento, não conheço.
Do Daniel Coyle.
Legal, fala sobre o quê?
Assim, é sobre aprendizado, porque tem esse mito muito de que as pessoas nascem com dons, nascem com uma certa facilidade. E sim, isso acontece. Mas se não houver a prática deliberada, que é o que ele explica lá, que tem com a neurociência, a neurolinguística, esse talento se esvai. Então, vamos supor que o menino tem um talento pra futebol, se ele não praticar as embaixadinhas dele, ele não vai ficar bom pra jogar num time grande,
certo,
né? Então, ele dá vários exemplos, inclusive de cantoras como a Beyoncé, a Kelly Clarkson, que todo mundo acha que é tudo God given, né? É também, né? Mas elas ralaram um monte até chegar onde estão hoje.
Uhum.
Entendeu? Então, é o código do talento do Daniel Coyle. É muito, muito legal. Então, e outro livro muito legal chama Desafiando o Talento, do Jeff Calvin, que é essa mesma pegada de você esmiuçar o que realmente é dom e o que realmente é esforço. Então, no aprendizado de qualquer coisa, você pode ter uma certa facilidade, mas se você não sentar bunda e estudar, não vai ficar bom.
Control the mat by playing the left, the right, in the middle.
Você pode ficar mais ou menos, fica no medíocre. Então, pra você ser excelente, eu gosto de gente excelente na minha vida, sabe? É, você tem que se esforçar muito. Eu sempre faço uma alusão a você aprender um instrumento. Se você pula os exercícios que o seu professor te dá, achando que já sabe, o seu professor sabe mais que você. Você vai ter uma lacuna lá na frente, dali a duas ou três aulas, você vai sentir falta da prática que você deveria ter feito lá atrás, entendeu?
Verdade. O interessante é que a gente não sabe o que a gente não sabe, né, Gir? E muitas vezes você aprender com uma pessoa que tem mais experiência inclui isso. Ela tá te ensinando uma coisa que você nem sabia que precisava. E aí você não tem, geralmente, naquele ponto, capacidade pra decidir se eu quero isso ou não. Por via das dúvidas, se você confia na pessoa, faz. Porque mesmo que você faça ela de uma forma mais simples, vai te agregar no teu arsenal pra mais pra frente você estar mais preparado, né?
Exatamente, é isso mesmo.
Adir, pra gente encerrar, pra quem tá começando a criar um negócio digital, tem alguma grande sacada ou algum grande aprendizado que você poderia compartilhar com essa galera?
Há dois momentos que eu quero compartilhar. Um, você tem que começar a estudar. E um curso sequencial, um que tem início desde o comecinho e tal. Quando você já pega uma certa facilidade, eu seja WordPress, eu seja comprar um domínio, eu seja fazer isso e aquilo, 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 você tem que focar também agora nas ferramentas mais avançadas e criar conteúdo. Expandir esse conteúdo e não pensar em vender ainda. Você tem que criar uma audiência, um pessoal que te curte, que curte as coisas que você tá postando. Hoje tem muito mais canais que não são blog, né? Lá na minha época era blog só. Então, você criar conteúdo relevante. Pesquisar entre as pessoas que te seguem o que elas precisam. Em vez de falar assim, nossa, eu acho que vão gostar disso. Então você vai fazendo conteúdo que vai te ajudar na hora que você for vender alguma coisa lá na frente. Ah, ele manja disso. Ele manja de SEO, ele manja de Google, manja de alguma coisa. Você manjar, você é especialista nisso, não é muito demorado, né? Mas exige que você foque, que você sente, que você anote, que você programe, que você relate, que você escreva, que você veja métrica. Ou seja, não é porque a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo que, né, que a gente tá de férias disso, né?
Tá livre do trabalho, né?
Não, não. Você fica ali sempre. Você mencionou no seu scope ontem, você tá na contramão. Então, a hora que as pessoas estão voltando das férias, a hora que você vai trabalhar. E a última dica, assim, eu acho que é entrar em campo.
Uhum.
Entrar em campo, assim, não ter medo. Não ter medo da crítica. Você pode focar nas coisas que pessoas sérias vão te dizer. Os haters, os invejosos, eles estão em todos os lugares, tá? Então, por mais legal que seja o seu vídeo, algum lazarento vai falar assim,
esse vídeo tá muito alto. Abaixa a porra do volume do seu vídeo, cara.
Você vai fazer a produção mais hollywoodiana, investir milhões, e o cara vai dizer, ah, não, isso aí tá muito parecido com Hollywood, tem que fazer uma coisa mais raiz.
Mais indie.
É, exatamente. Aí você mais faz indie, vai ter alguém que vai dizer, pô, mas que coisa mal trabalhada isso aí, não.
É, podia,
né? E só sobre os haters, fazendo um parênteses, pra aproveitar esse gancho, Adir, eu sempre digo que os haters se alimentam da sua preocupação. Quanto mais você se preocupa com o que eles dizem, mais forte eles ficam. E sempre vai ter. A melhor maneira de você se proteger desses caras é não dando o alimento que eles querem, que é a sua energia, a sua preocupação com aquilo. Simplesmente ignora e você nem vai perceber que eles estão ali.
Filtra comentários, filtra. Porque, assim, você vai ver que você dá conteúdo um monte de tempo, o dia que você vende alguma coisa, o cara que mais te enche o saco mandando e-mail, perguntando as coisas, ele vai falar assim,
pô, você é mercenário, hein?
E outra dica.
Você bancava de bonzinho, dando conteúdo gratuito, mas agora eu tô vendo qual que era o objetivo, né?
Vendo, 5 anos você tá preparando isso? 5 anos pra lançar esse curso mercenário.
200 artigos.
200 artigos de blog, agora você vai fazer isso com a gente, né? E uma última, algo que eu tenho vivido nesses lançamentos aí, pessoa que mais te enche o saco, que mais faz perguntas, que mais quer parcelar, que mais chora, é a que vai pedir reembolso.
Gente, esse foi o Adi Ferreira, um enorme exemplo de empreendedor que veio de uma área que não tinha nada a ver com tecnologia e um mercado super concorrido que é o ensino de idiomas, e aplicando a personalidade dele, o estilo de vida e de visão da vida dele, ele conseguiu pegar e criar um negócio que tá sendo super bem sucedido. Quem começa a consumir o conteúdo do Adir não quer parar mais, é igual açúcar, vicia. Ele tem uma legião de fãs malucas por ele, que defende ele até debaixo d'água. Se você gostou dessa nossa conversa, deixa um comentário aqui na página dizendo o que você achou, se tem alguma pergunta, alguma coisa pra Dira. A gente vai monitorar e vai responder pra você na página do post do Para o Alto e Avante, né, do Supercast. Se você acha que tem algum amigo, um colega, alguém que vai se beneficiar da história e dos aprendizados que o Adir compartilhou com a gente, envie o link pra pessoa pra ela poder ouvir. Você pode se inscrever também pelo iTunes, né, pra poder receber diretamente as atualizações no seu celular. E se você tem alguma sugestão de assunto, ou algum comentário, ou algum pedido especial, entre em contato com a gente, sempre de braços abertos pra receber o seu comentário, certo?
Oh, yeah.
Adir, o pessoal quiser saber mais sobre os teus produtos que já existem, ou que vão ser lançados aí, onde é que o pessoal pode ir, então?
No paraoaltoeavante.com.br/Adir.
Não tem erro. Adir, uma música.
A música, cara, eu não vou dar as músicas manjadas. Cara, a Katy Perry, a música Firework. Eu nunca tinha botado reparo. Olha, botado reparo é coisa aqui do interior, tá? Eu nunca tinha percebido a letra. Do you ever feel like a plastic bag? É uma letra de empowerment, de empoderamento, de você tomar as rédeas da sua vida e falar assim, I own this bitch, eu mando nessa porra, entendeu?
Bacana, bacana. Então a gente já tá ouvindo aí no fundo a versão que o Adir separou pra gente. E você tem uma frase pra gente encerrar o episódio de hoje, Adir?
Pessoas estão querendo dar muita opinião sem vazamentos, né? Então, eu durmo muito tarde. Então, eu sempre acabo a minha noite assistindo o Ismael Calas, mas na CNN em espanhol. E ele diz assim, ó, el secreto del buen hablar é saber escutar. Então, o segredo do bom falar é saber escutar.
Bacana demais, demais. É a velha história do porquê que nós temos dois ouvidos e somente uma boca, né?
Basicamente.
A versão espanhola.
Exatamente.
Legal, gente. Esse foi o Adir Ferreira e esse foi o Supercast. Espero que você tenha gostado. A gente vê no próximo episódio. Um abração, até mais. Tchau, tchau.
Abraço, obrigado. A wasted space, your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night, let the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show them what you're worth. Make them go as you shoot across the sky.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.